muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Ora, eu sou Sousa Gomes e vou ficar na vossa companhia até muito perto do sinal horário das 18 horas. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de mim mesmo, Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Esta emissão tem os diretos sempre aos sábados das 17 às 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem podcast disponível sempre no site da Rádio Alfa. Ora, os principais temas de hoje vão ser os seguintes: eleições no Benfica, os sócios do Benfica vão decidir hoje entre Rui Costa e Noronha Lopes qual vai ser o próximo presidente do clube encarnado. O Lusitanos de Samora jogou ontem e goleou o Créteil por 3-0 em jogo da 10ª jornada do Campeonato Nacional 2. O Lusitanos isolou-se no primeiro lugar do grupo C. Artur Gonçalves, presidente dos portugueses de Roberto Turcoan, Mário Vasconcelos, presidente do Benfica de Ieres, Adão do Benfica de Paris 19 e Jorge Alexandre, cofundador e responsável pela equipa do futsal da Casa do Benfica de Paris Sport 78, são os nossos convidados de hoje para falarem sobre os seus respectivos clubes e também trazerem as suas opiniões e expectativas nas eleições do Benfica hoje, que está a decorrer em Portugal, à hora do meio-dia, já 35.606 sócios tinham votado. Em Portugal joga, ou por outra, Portugal joga no dia 13 e dia 16 de novembro os dois jogos que faltam para apuramento do Mundial 2026. Portugal lidera o grupo F e necessita apenas de mais 2 pontos para garantir a qualificação. Ora, são estes os principais temas que vamos desenvolver já a seguir a um breve intervalo. Até já.
Quand on est parent, on protège ses enfants contre le froid, les dangers ou même contre les chagrins. Et contre les HPV, est-ce qu'on peut les protéger?
Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. Ils sont responsables de plusieurs milliers de cancers chaque année. 80% des femmes et des hommes seront exposés à ces virus au cours de leur vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une vaccination sûre et efficace pour protéger ses enfants, les filles comme les garçons dès 11 ans.
Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir
« Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim !»
Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Amazon Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Se procura ajuda para a sua mudança, Transportes Beleza tem a solução certa para si. Transportes Beleza tem uma equipa rápida de profissionais especializados em mudanças nacionais e internacionais, trabalhando ao mais alto nível de precisão e qualidade, disponibilizando um serviço total de remoção da sua casa e com entregas em todos os destinos na Europa. Peça já o seu orçamento em transportesbeleza.pt. A sua mudança começa com um clique.
Leclerc, bonjour!
Oui, je crois avoir vu que les smartphones et tablettes Xiaomi sont en promo.
Tout à fait, les 7 et 8 novembre.
Ok, et après novembre, il y a...
Décembre?
Mais non, Noël! Alors, devinez un peu ce que je vais m'offrir à moi-même.
Pas facile, mais je parie sur un smartphone ou une tablette. Car du 7 au 8 novembre avec votre carte Leclerc, il y a moins 34% sur tous les smartphones et tablettes Xiaomi.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Également disponible en click and collect.
Vous préférez mettre les petits plats dans les grands ou les grands bonheurs dans les petits? Il y a des choix difficiles à faire, on est d'accord. Comme choisir entre la qualité et le prix. Heureusement pour ça, il y a la paire. Du 30 octobre au 1er décembre, pendant les 30 jours à prix cosy, jusqu'à moins 15% sur toutes les cuisines fabriquées par la paire, avec plus de 145 finitions et décors possibles et garanties à vie. Entre la qualité et le prix, choisissez les deux. Choisissez la paire. Cuisine, salle de bain, menuiserie, la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions en magasin et sur lapaire.fr.
Carrefour. Quand vous me dites un poisson qui n'a pas d'arête, vous avez? Eh bien, ça me donne envie de vous dire que le bon plan du week-end, c'est la queue de lotte à 16,90€ le kilo. Oui, la queue de lotte à seulement 16,90€ le kilo. Alors rendez-vous jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Pêcher en Atlantique Nord-Est, détails sur carrefour.fr.
Tu joues à quoi ?
Crescendo, le nouveau jeu FDJ. Le samedi, un tirage par heure avec des gains qui peuvent monter de 100 000 euros jusqu'à 700 000 euros si personne ne gagne. Et hop, grille validée !
Crescendo, le samedi, 7 tirages pour des gains jusqu'à 700 000 euros. 100 000 euros minimum par tirage à partager au rang 1 et 700 000 euros maximum, voire règlement. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
À tous ceux qui disent chou, à ceux qui disent fleur, à ceux qui répondent chou, et ceux qui disent fleur, puis encore chou et re-fleur. Chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le chou-fleur Origine France à seulement 1,19€ la pièce. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Catégorie 1.
Radio Alpha, Lille, Lyon, Strasbourgo, ainda mais.
Estamos ligados.
Carrefour. Quand vous me dites, dans la liste au Père Noël cette année, on a un peu de licorne, une pointe de jeu de construction, un zeste de déguisement, eh bien c'est un Noël pour tous les goûts chez Carrefour. Avec 10 euros offerts en bon d'achat tous les 50 euros d'achat, sur tout le rayon jouet, même en promotion. Et c'est jusqu'à mardi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Offre limitée à 10 bons d'achat par foyer, valable du 12 au 23 novembre. Hors livres, CD, DVD, jeux vidéo, consoles, trottinettes, cycles et accessoires. Détails et magasins participants sur carrefour.fr.
Mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger ?
Pomme, pomme, pomme de terre, pomme, pomme, pomme de terre.
Mais oui, pas bête ! Une poêlée de pommes de terre aux épices.
Pomme, pomme, pomme de terre, pomme, pomme, pomme de terre.
Ah oui, ça j'adore ! Des pommes de terre rôties au four à la sauce soja. Aussi équilibrée que savoureuse, la pomme de terre, c'est la base.
Lidl, ça vaut le coup. 4 crépinettes de porc à 2,99€, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, les 4 crépinettes de porc sont à moins 25%. 2,99€ au lieu de 3,99€. 75 centimes la crépinette. Lidl, ça vaut le coup. 500 grammes, 5,98€ le kilo avec Lidl Plus, 7,98€ le kilo sans. Transformé en France. Offre valable jusqu'au 12 novembre. Pour votre santé, bougez plus.
Radio Alpha.
Uma vez mais, muito boa tarde. Ora, vamos dar início aos temas de hoje na emissão do Desporto Associativo e de imediato vamos ao contacto com o Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa. Boa tarde a todos.
Henrique, Lusitanos jogou ontem a 10ª jornada do Campeonato Nacional 2 e goleou o Créteil por 3-0 no estádio de Bochelle. Ora, um bom resultado para o Lusitanos de Samora.
Sim, podemos dizer isto. Com 3-0, claro, podemos dizer que é um bom resultado. Foi por acaso um bom jogo da nossa parte. Tivemos claramente um grande derby com duas equipas e sobretudo o Créteil, que tinha esta vontade de se vingar um pouco depois do jogo da taça e da eliminação, mas lá está, os visitantes fizeram o bom trabalho depois de uma primeira parte, digamos assim, menos conseguida, e finalmente era o resultado logo na segunda parte, o 3-0, que finalmente é o resultado merecido.
Ora, Eli, estávamos a falar na Taça de França, efetivamente, há duas semanas as equipas jogaram uma contra a outra e empataram uma bola, foi necessário recorrer à marcação de grandes penalidades, cujo vencedor foi Lusitanos de Samora por 4-2. Ora, houve alguma coisa modificada na equipa de um jogo para outro?
Sei que sim, o Créteil tinha quase a mesma base, mas tinha o regresso, por exemplo, do Zacar Abel Cux na defesa, que ele, como estava castigado, não podia ter estado no Cheron, enquanto a nossa parte, a gente tinha o regresso do Ibrahima Seca, o antigo jogador, por acaso, do Créteil, e que, aliás, foi o primeiro marcador dos lusitanos a ontem, quer dizer, no regresso num campo do Shell, foi o antigo da casa do Créteil que permitiu aos lusitanos de agarrar a liderança do marcador e de resto não, tivemos quase uma equipa quase igual, só se não for até o regresso do Ibrahim Masek e a aposta do Belo Esteves de pôr à frente o Malik Sambu no ataque, de resto a equipa quase toda era a mesma do que permitiu os lusitanos a continuar a sua história na Taça de França esta temporada.
Sim, eu estava a fazer referência sobretudo ao esquema tático de jogo posto no terreno por Hélder Esteves.
Sim, não, foi quase igual, por acaso a leitura do jogo foi a mesma, que seja no primeiro jogo da taça e este, sobretudo que o Crateia tinha mudado de treinador há pouco tempo, o João Marco Pino tinha chegado e tinha pegado a equipa do Karim Mukadem, mas ele tinha feito um grande trabalho de análise sobre justamente as forças da equipa, sabendo que o Crateia é uma equipa que marca muitos gols, que é capaz de fazer a diferença a qualquer momento com grandes jogadores, tal como o avançado Romain Montiel, e por acaso ganhar o 5-4 o gol da FC e até 5-1 o Rousset na última jornada, quer dizer que é uma equipa que era capaz de fazer a diferença a qualquer momento, e finalmente os lutantes tiveram esta ideia justamente de contrário os planos e fizeram isto bem durante os 90 minutos. E se o Caetano conseguiu marcar e quase não ter muitas ocasiões, realmente as ocasiões surgiram da parte dos lutantes e os lutantes conseguiram marcar e fazer a diferença nos momentos certos, logo de regresso à segunda parte e logo atrás acabar o jogo.
Ora, o próximo jogo que os lusitanos têm pela frente é domingo 16 de novembro, para a Taça de França, a sétima eliminatória, em que o Lusitanos vai ao norte de França jogar contra o Camogne US, uma equipa do regional de Liga de France. Qual é a tua antevisão para este jogo, Henrique?
É um jogo típico da taça entre uma equipa US Camon que claro que poucas pessoas conhecem, mas é uma equipa que já conseguia fazer algumas aventuras e, por exemplo, eles foram há 3 anos até contratar o tipo Chambly, que estava naquela altura no Nacional, e eles fizeram um grande jogo e perderam um 3-5, se não me engano, e por isso é uma equipa que é daquela região de Damiens, que conhecemos muito bem por causa dos portugueses de Damiens. Sabemos que é sempre uma região de futebol, com muitos jogadores finalmente que troca da equipa que se conhece, quer dizer que há muitos jogadores que vêm do português de Damiens, o que fizeram a formação no Amiens SC, que está na Liga 2. Por isso é uma equipa que também tem muitos bons jogadores e muitos talentos, e sabemos disso, que é uma equipa que claramente vamos para com humildade e estar em campo para justamente só fazer o trabalho que é o nosso, que é fazer respeitar a diferença de divisão, que é o nosso Nacional 2 e eles o Racional 1, quer dizer que estamos com a ideia de só ir e ganhar, e com todo o respeito, porque sabemos que eles querem fazer a surpresa, eles querem vencer uma equipa, por enquanto, que está depois de 10 jornadas está a fazer um bom campeonato, e nós queremos também, sabendo o que nos permite talvez o futuro de talvez ir ainda mais longe nesta aventura da taça, porque caso passarmos esta ronda, podemos ainda mais apanhar outra vez uma equipa do Regional 1, quer dizer, uma equipa suposta ser mais fraca, e que permitirá talvez os lusitanos ir talvez aos 32 aves da final da Taça de França, algo que não é feito desde há uns anos, sim, já há uns anos, que a última vez foi frente ao Estado de Reims, em Dubochelle.
Muito bem. Henrique, certamente que também estás a acompanhar a grande atualidade do dia da semana, as eleições no Benfica, que estão a decorrer neste momento. Qual é a tua expectativa, Rui Costa ou João Noronha Lopes?
Segundo o que começou há poucas semanas, e sobretudo esta primeira ronda, digamos, eu acho que finalmente o Rui Costa pode outra vez ser de novo o presidente do Sport Lisboa Benfica, sabendo já a porcentagem que ele tem de vantagem sobre o João Noronha, e confio que muitas pessoas talvez vão outra vez ter um bilhete sobre o Rui Costa, e bom, eu gosto mais apontar o facto de que finalmente é uma eleição muito bem disputada, com muitas pessoas finalmente e muitos sócios a ir a finalmente a dar a sua palavra e decidir o futuro do clube, que é o mais importante, é uma eleição muito popular, uma eleição que permitirá talvez ao Benfica de ser mais grande depois desta troca de palavra que houve esta semana entre os dois candidatos.
Muito bem, Henrique. Voltando aos Lusitanos, no campeonato, graças a esta vitória sobre o Créteil de 3-0, à condição, porque as outras equipas ainda não jogaram, à exceção de uma só, que foi o Bobigny, que perdeu em casa frente ao AS Cannes por 1-0 também ontem à noite. Temos o Lusitanos isolado agora no primeiro lugar com mais 2 pontos sobre o GFA-RV. Pode ser isto um estímulo para que a equipa do Lusitanos queira manter-se no primeiro lugar, no facto que o rival que está no segundo lugar não consiga marcar os 3 pontos?
Sim, o facto que o Rami Velha vai receber o Limonesta às 18 horas, o Limonesta que está mais em baixo, que está na posição 13, estou a ver o que eu esqueci, o Limonesta quer dizer que está em baixo, quer dizer, a lógica é que o Rami Velha regresse à liderança depois desta jornada. No futebol pode acontecer muitas coisas, e temos depois o Nîmes, que estava com os mesmos pontos com os Lusitanos há uma semana do jogo de Créteil, e vão jogar o último, que é o Rousset, quer dizer que em princípio estamos a prever que finalmente o próximo jogo em casa frente ao Nîmes vai ser um jogo de fior e classe, de grande categoria, que os Lusitanos a receber talvez ou o segundo ou talvez o terceiro do campeonato. Quer dizer que já posso indicar que é no dia 22 de novembro, às 18 horas, vai ser um grande jogo no Estádio Chéron entre os Lusitanos e o Nîmes.
Muito bem, Henrique. Obrigado pela tua participação aqui no Desporto Associativo. Boa continuação. Boa tarde.
Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos.
Lusitanos de Zamora, no grupo B do Campeonato Nacional 2, derrotou ontem o Créteil no estádio do Oxel por 3-0. A próxima jornada será a contar para a 7ª eliminatória da Taça da França, domingo 16 de novembro, em que o Lusitanos de Zamora tem deslocação ao estádio Lucien Juvenil em Camon, como queiram, departamento de 80 na Liga Eau de France, cuja equipa do Camon milita no Regional 1 desta Liga Regional. Portanto, seguir e acompanhar os Lusitanos nesta 7ª eliminatória da Taça de França. Outras equipas que também vão participar nesta eliminatória, equipas associativas portuguesas, claro. No próximo sábado, dia 15, a partir das 18 horas, teremos o Lusitanos de Thionville, equipa do Nacional 2, que vai defrontar o Racing de Besançon, equipa que milita no Nacional 3, e no domingo 16 de novembro, às 14 horas, o Futebol Clube do Porto Portugueses de Amiens, a equipa do Regional 2 da Liga Eau de France, vai defrontar o Cormontreuil Futebol Clube, equipa do Regional 1 na Liga Grande Oeste. Para terminar com o Nacional 2, no grupo B, Lusitanos de Thionville, com uma derrota na primeira jornada, seguem-se 8 vitórias consecutivas, somam 24 pontos, lideram o grupo B, isolados com mais 5 pontos sobre o FC Burges, que tem 19 pontos. Hoje, às 18 horas, a equipa do Lusitanos de Thionville recebe o Futebol Clube da Dieppe, que é o quarto classificado, tem 15 pontos. Agora sim, vamos falar com o nosso amigo Vasconcelos. Boa tarde, presidente do Benfica de Ieres. Boa tarde, Vasconcelos.
Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Gomes, boa tarde.
Ora, a equipa da associação, por outra, do Benfica de Ieres, é representada por 8 equipas. A equipa principal disputa o campeonato distrital de ESON 91, jogos ao domingo da tarde. No grupo A. Exato. No grupo A do distrital D5, atualmente está no terceiro lugar com 10 pontos, penso que não me engano.
Menos
3 que o primeiro classificado, que é o FC Viçu. A minha pergunta, para começar, é a seguinte: quero fazer uma pequena análise sobre este início de campeonato para o Benfica de Ieres?
Bem seguro, portanto é uma equipa jovem que foi reconstruída apenas há um ano, que é atualmente treinada por duas raparigas que jogam ao nível profissional. Uma delas é a internacional francesa, que é a Luna Rivadeira, que nos fez que nos deu essa oportunidade de treinar, olhando que não é os dias de treino que ela treina. Portanto, ela que treina na equipa Sénior, e temos como objetivo de subir para a divisão superior, bem seguro, para a quarta divisão, porque a equipa é muito jovem, tem um futuro frente a ela, são jogadores principalmente de cerca de 20 anos, são mesmo jovens e prontos, vamos lá ver. Para já estamos bem classificados, perdemos o primeiro jogo contra os primeiros, precisamente fora de casa, não estávamos preparados ainda fisicamente, Logo se vê, fomos eliminados na Taça da França, como você acabou agora de falar, a Taça da França, também na terceira volta, frente a uma equipa de nível regional, e foi bom para nós, foi uma experiência para os jovens, e pronto, logo se vê ao fim do campeonato.
Ora, é algo pouco comum de ouvirmos dizer que uma equipa de séniores de masculina, treinada por duas senhoras. Como é que acontece isso? Como é que é?
Porque é uma antiga jogadora de nós que a formámos no nosso clube, principalmente o pai dela, antigo jogador dos Lusitanos, que é o Patrick Ribadeira, que muitas pessoas conhecem, como também acabou agora de falar dos Lusitanos para a Taça da França. É um antigo jogador que jogou ao nível nacional, portanto foi ele também que a treinou, foi ele que a iniciou ao nível profissional, e como mora mesmo à beira do estádio, calhou bem, porque ela veio à reunião e disse ao Mário: olha, posso, se tu queres, nós tínhamos um treinador que não está também no lugar, mas como também treinava outras equipas de jovens, assim fiquei a treinar as equipas de jovens, e ficou ela mais a Gael, que também joga no Paris Futebol Clube, a treinar os garotos, e os jogadores estão todos contentes, porque francamente são treinos de níveis profissionais que nunca tivemos a oportunidade de os ter no nosso pequeno clube, francamente.
Ora, ao ver uma moça jogar este nível de competitivo no futebol e vinda de uma associação portuguesa, significa isto que as associações portuguesas também estão a fazer um grande trabalho em termos de formação?
Espero bem que sim. Em todos os casos, nós fazemos tudo para isso. Temos as equipas jovens todas, eu mesmo ocupo-me dos mais pequenos, dos 6 anos até aos 8 anos, e temos as categorias todas. É complicado. Este ano, ainda para mais, temos uma equipa do 18, que aqui disse, 18 anos a mais, que é uma equipa boa, que é também treinada para um antigo jogador de bom nível, que jogou, fiz a escola de futebol no Benfica de Lisboa, precisamente, o Ruben, e está a treiná-los bem também, e são os futuros séniores, mas é complicado, sabe? A formação é muito complicada, porque precisa de muitos dirigentes, muito pessoal, e é hoje o inimigo número um desses clubes, como o meu, é precisamente os dirigentes e sobretudo os árbitros, que é muito complicado para encontrar pessoas capazes de acompanhar os jovens e sobretudo pessoas sérias. É isso que é muito complicado. Segundo, para mim, no meu clube, é o mais complicado, é isso.
Ora, precisamente... Recordemos, Mário, que já há uns anos atrás, Liam Thuram, que foi o grande jogador que nós conhecemos todos, pela seleção francesa, e enfim, também veio de um clube associativo português, que eram os portugueses Fontainebleau.
Fontainebleau, exatamente, é o que eu ia lhe dizer. Exato, é verdade, é verdade. E não só, deve haver outros que não os conhecemos todos, mas há mais ainda bem, de outra maneira, e outros preferia, evidentemente, que ela estivesse na seleção portuguesa, mas ela viveu em França, nasceu em França, normal também que, bom, a vida é assim, não é? Representa a equipa da França, eu acho que o pai dela também não preferia que ela representasse a equipa portuguesa, mas pronto, atualmente está lesionada, foi operada a um pé, não joga, mas é uma boa jogadora, joga avançado centro, é muito boa, e acho que não somos os únicos clubes, mesmo se eu sei que hoje em dia são raros na região de Paris, os clubes portugueses a ter equipas de jovens, porque, como eu acabei de lhe dizer, é complicado. É complicado ter no clube, que é preciso muitas disponibilidades, e sobretudo os terrenos também. Os terrenos, é complicado também obter terrenos da parte das câmaras. Eu conheci bem o problema com os lusitanos de Samó, porque eu joguei quando era garoto lá, e também sei o problema que eles tiveram antigamente com o VGS Samó, precisamente. E hoje em dia, afinal, é praticamente o clube número um da cidade de Samó, é os lusitanos e não o VGS Samó. Mas é complicado, é complicado.
Mário Vasconcelos, a sua equipa, como é que preparou-se bem, certamente? Quais são os vossos principais objetivos para esta época?
Subir a divisão, evidentemente. É subir a divisão o mais rápido possível, porque isto é uma divisão mesmo fraquinha, e o nosso objetivo é chegar o mais rápido possível à primeira divisão do distrito, que já não é mau para nós, olhando as capacidades e a falta de dirigentes presentes que temos. É por isso que temos que ter resultados, talvez com os resultados vão fazer vir dirigentes e árbitros e tudo ao clube, porque lá agora francamente a quinta divisão é a última divisão da Essonne, e para mim há muitas divisões, mas é uma pequena divisão, e temos que sair o mais rápido possível desta divisão.
Ora, para isso, amanhã, atualmente na terceira posição, amanhã vocês têm jogo, jogam mais uma jornada de campeonato frente ao Boulogne-Cours e Tville, que são atualmente, estão na, décima posição da tabela classificativa. O jogo é às 15h15 da tarde, portanto, porque a vossa equipa joga nos campeonatos de tarde.
Sim.
Como é que se pode ver este jogo e outros, claro, mas quais são, sobretudo, a vossa antevisão para amanhã?
Eu não passei, quer dizer, passei rapidamente ao treino na quinta-feira, sei que temos o capitão avançado lesionado para alguns dias, para alguns meses, mais acho eu, e vamos tentar ganhar o jogo, bem seguro, de toda maneira os jogos são para ganhar, o treinador está confiante, diz que a equipa está a jogar bem, está bem deles, também estão muito motivados para subir, vamos tentar ganhar o jogo contra um adversário que normalmente não é superior a nós, mas no futebol não há superior e inferior, há a equipa que tem mais vontade de ganhar dentro de um copo, sobretudo este nível, e pronto, logo se vê. Nós jogámos no estádio do Lagos, em Erro, está.
Muito bem. Mário Vasconcelos, sabe que, claro, como benfiquista, sabe que hoje é a grande atualidade das eleições do Benfica. Ora,
exato.
Na sua opinião, quem é que vai conseguir passar em frente? Rui Costa ou João Noronha Lopes?
Eu, para mim, é 95% o Rui Costa.
Acha que o Rui Costa...
Acho que sim.
Acha que, apesar de não podemos dizer resultados negativos, porque até agora, quando se vê os resultados que o Benfica obteve, tem jogos menos bons que outros, mas o certo é que está na corrida ao campeonato, ganhou a Supertaça, na Liga dos Campeões, embora não tenha pontuado em 4 jogos, mas ainda faltam alguns jogos pela frente, como diz Mourinho, matematicamente ainda tudo é possível, não é?
É verdade, eu ouvi, é verdade, tem razão, e tem perfeitamente razão, tudo é matematicamente possível, mas é verdade que estamos a jogar na Liga dos Campeões, não temos sorte. Jogámos bem às vezes, como foi o caso contra o Leverkusen, jogámos bem, mas perdemos 1-0, pronto, não tivemos, francamente neste jogo não tivemos sorte, porque podíamos ter ganho o jogo.
Na sua opinião, o que é que pode penalizar o Rui Costa? As aquisições que foram feitas para a equipa que não têm resultado?
Talvez será isso, principalmente, sobretudo na Liga dos Campeões, como você diz, no campeonato estamos bem, não estamos longe do Porto, estamos bem, na Taça estamos bem, principalmente na Liga dos Campeões, mas o Mourinho também tem equipa há pouco, com certeza que ainda talvez não tive tempo de construir a equipa verdadeiramente como ele quer, e ele tem talvez razão, talvez que nos 4 últimos jogos vai ganhar 3 jogos e vai fazer 9 pontos, e vai talvez conseguir a passar a primeira volta, esperemos que sim. Quanto ao Rui Costa, em relação ao outro, Rui Costa tem por ele de conhecer bem o futebol, não é? E quando é patrão de um clube, ou mesmo de uma sociedade, mais vale saber do que falas ao dirigir um grupo, e Deus sabe se o Rui Costa conhece o futebol, portanto para o Benfica será melhor, para mim, a minha opinião, será melhor que o Rui Costa continue a ser presidente, para mim é melhor.
Conhece o futebol e o Benfica, sobretudo.
Esqueci-me de dizer. E o Benfica, e olhando com o outro, não acho que é um advogado de emprego, não sei se ele conhece bem o futebol, mas eu acho que os sócios, olhando que eles bateram recorde, 85 mil pessoas a votar para um clube de futebol, é um recorde mundial, acho que bateram o recorde do Barcelona e do Real também, 85 mil pessoas que votaram na primeira volta não é mau, portanto outras pessoas estão mesmo interessadas a que ele fique.
Ora, eu acho que... Muito rápido, gostaria também de ter a sua opinião sobre a convocatória que, como diria Roberto Martinez, o selecionador nacional, agora vamos falar da seleção de Portugal, que vai disputar na próxima semana os 2 últimos jogos que lhe faltam para o apuramento ao Campeonato do Mundo 2026. Ora, Portugal é líder do grupo F com 10 pontos, faltam-lhe apenas 2 pontos para garantir a qualificação. Qual é a sua opinião? Já viu certamente a lista dos convocados?
Convocados, sim.
Qual é a sua opinião sobre esta lista? E sobre os jogos que falta?
Nós só podemos fazer confiança ao selecionador. Ele está a fazer bom trabalho, temos bons jovens, estamos praticamente assegurados de acabar no primeiro lugar, menos um, é preciso mesmo que tivesse um grave acidente de futebol para não ficar no primeiro lugar, e eu faço confiança, o Cristiano Ronaldo ainda continua a ser selecionado, e continua a marcar golos também, a minha opinião em relação ao Cristiano, aqui ele está a jogar os jogos completos e eu acho que já não é o jogador para jogar os jogos completos, sobretudo face à defesa de jovens que vão mais depressa que ele, mas tenho a experiência dele, coloca-se bem. Agora os outros é uma equipa correta, eu acho que está tudo bem, para mim está tudo bem, não há nada que dizer, não tenho nada que dizer, praticamente a lista é boa e tenho confiança para os jogos.
Muito
tenho confiança
bem.
Para os jogos.
Obrigado.
Seria melhor talvez a gente ganhar o próximo jogo, que assim tinhas a certeza de ter 3 pontos e deixar depois jogar o lugar aos jovens que ainda não têm muita experiência precisamente para o Mundial.
Ele já tinha uma grande surpresa, que já foi buscar mais um novo avançado, o Carlos Forbes, do Clube de Bruges.
Exatamente, o Bruges também está a jogar bem na Liga dos Campeões, talvez por causa dele, talvez que é ele que está a fazer a diferença, é por isso que ele foi selecionado. Se pudesse acabar esta interview para fazer uma chamada a pessoas que moram aqui no Val d'Hier, Montgeron, Hier, Cône, Vilcraine, andamos à procura de árbitros e de dirigentes para nos acompanhar, precisamos de pessoas para nos ajudar. Se as pessoas que estão a ouvir a missão, se quiserem me chamar para integrar o clube, são bem-vindas. Está bem?
Muito bem, esperemos que haja muitos a responder à sua chamada, Mário.
Espero que sim.
Muito bem, obrigado. Mário Vasconcelos, presidente do Benfica de ESC, deixa aqui então um apelo a quem queira integrar, que esteja disponível e que goste do futebol amador, integrar a sua equipa do Benfica de ESC, a associação mais propriamente dita, para integrar as equipas de arbitragem e dirigentes no clube. Este clube que disputa o campeonato distrital de ESON ao domingo de tarde, no grupo A do distrital 5, atualmente ser classificado, amanhã joga em Baloncourt e Teville a partir das 15h15 para mais uma jornada de campeonato. Vamos marcar aqui uma pequena página publicitária antes de irmos aos nossos outros convidados. Até já.
Sexta-feira, 28 de novembro, pelas 21 horas.
Grande espetáculo de fado na Sala Vasco da Gama.
Em palco, Ricardo Ribeiro, que vem de Lisboa.
Não tenho medo da fama.
E Teresa Carvalho, representante do Fado de Paris.
Ontem à noite, lá na minha aldeia, todos dormiam, só eu namorava.
Não falta esta noite única.
Informações e reservas.
01 45 10 98 60 ou 70. 01 45 10 98 60 ou 70.
Ou em radioalfa.net.
Fado, na Sala Vasco da Gama.
Uma noite com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Rádio Alfa.
Ora, cá estamos de regresso para falar da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Joga-se a 11ª jornada, que já teve início ontem, com o Estoril Praia a vencer frente ao Arouca por 4-3. Neste momento já se joga a segunda parte do Alverca-Rio Ave, em que o Rio Ave está a vencer por 1-0. Mas daqui a pouco, a partir das 19 horas, teremos o Tondela com o Vitória Sport Clube de Guimarães. A partir das 21h30, com o relato integral aqui na Rádio Alfa, Santa Clara Sporting. Amanhã, a Estrela da Amadora Nacional, AFS, com o Gil Vicente. Famalicão recebe o Futebol Clube do Porto a partir das 19 horas amanhã. Benfica joga em casa frente ao Casa Pia a partir das 21h30. Igualmente às 21h30, o Sporting Braga recebe o Moreirense. Ora, na UEFA, campeonatos europeus foram disputados esta semana, com a Liga dos Campeões, em que o Sporting foi à Itália empatar por 1-1 com a Juventus e passou a ocupar atualmente o 13º lugar com 7 pontos. No dia 26 de novembro, o Sporting recebe em Alvalade o FC Bruges. O Benfica voltou a perder em casa com o Leverkusen por 1-0, no 35º lugar, com 0 pontos. Parece-nos muito complicado os encarnados passarem para a fase seguinte. Embora, como diz o técnico Mourinho, matematicamente ainda tudo está possível. Dia 25 de novembro, o Benfica vai a Amsterdã defrontar o Ajax, 36º classificado, também com 0 pontos. Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto jogou na quinta-feira, foi aos Países Baixos empatar 1-1 com O Utrecht, que é o 14º classificado, tem 7 pontos. No mesmo dia, o Sporting Braga, em casa, perdeu 4-3 com o Genk, da Bélgica, caiu para o 5º lugar com 9 pontos. Dia 27 de novembro, o Porto recebe o Nice no Estádio do Dragão e o Sporting Braga vai à Escócia defrontar o Rangers. Quanto à continuidade da emissão, hoje recordo que estamos em eleições do Benfica, que está a decorrer desde esta manhã a segunda fase da eleição presidencial no Benfica. Ao meio-dia de hoje, 35.606 sócios já tinham votado, o que leva a crer que o recorde de 85.000 de há duas semanas pode ser ultrapassado. Rui Costa, o João Noronha Lopes, qual será o próximo presidente para o mandato de 4 anos? Saberemos amanhã, depois das contagens serem feitas. Para essas impressões e essa pergunta é o que vamos já falar com o Adão. Boa tarde, Adão.
Boa tarde.
Adão, dos portugueses Benfica de Paris 19. Ora, justamente a sua opinião sobre estas eleições, Rui Costa ou Noronha Lopes?
Eu, para mim, acho que quem vai continuar vai ser o Rui Costa, porque apesar de não ter tido os títulos que tanto desejava, eu acho que ele tem tentado fazer o que está melhor para o clube, não é? É assim, se repararmos no caso do meu clube, que é o Futebol Clube do Porto, nós vemos que a mudança de presidente é algo que pode mexer muito com a equipa, na estrutura e naquilo que a equipa tenta construir. E agora este senhor, o senhor Noronha Lopes, que não conheço, mas pronto, digamos que vai chegar um momento em que metade do projeto do Rui Costa já está feito. Ou seja, ele faz o trabalhinho todo, depois o outro é que vem para tentar recuperar as coisas.
O senhor Noronha Lopes, conhecendo um pouquinho, não muito, mas um pouquinho do seu historial como empresário, é um grande senhor no mundo das empresas. Mas um clube
não se gera da mesma maneira como uma empresa.
Não se gera como uma empresa, não é?
Sim, apesar de ser um trabalho e apesar de muita gente hoje ver os clubes de futebol como empresas, acima de tudo eu acho que a história do Rui Costa com o Benfica conta muito para os sócios do Benfica.
Ora, dentro do movimento do Benfica de Paris 19, qual é a opinião mais concreta e que se dirige para quem? É mais para o Rui Costa ou para o Noronha Lopes?
Eu acho que é mais para o Rui Costa. Eu não posso falar em nome de todos, não é?
Mas certamente acho que já tenho conversado entre vós, não é?
Sim, e acho que o Rui Costa tem, para já, tem o amor do clube, tem o amor dos sócios e dos adeptos do Benfica, pelo que fez pelo clube e pelo que está a tentar fazer, porque há que se dizer que não é fácil. Porque para qualquer pessoa, antigo jogador principalmente, não é fácil, porque já vimos muitos antigos jogadores tentarem fazer, quer seja treinador ou tentar pegar outra vez no clube do coração, como eles sempre dizem, e às vezes dá buraco. Mas, pelo que ele tem demonstrado até hoje, eu acho que há que deixá-lo continuar. Isto é só a minha opinião, não é? Mas há que deixá-lo continuar e penso que possa vir a fazer algo bom.
Muito bem. Adão, falando um pouquinho também da sua equipa, que é os portugueses Benfica de Paris 19, Futebol Clube do Porto, também vamos a isso, bora, força! O Futebol Clube do Porto que na Liga dos Campeões empatou,
Na Liga Europa.
Sim, exato, estávamos focados na Liga dos Campeões, mas, desta feita é a Liga Europa. Mas também não está muito mal, está dentro da disputa do play-off para um eventual apuramento e também líder do campeonato português, não é?
Exatamente, e se pensarmos bem como é que o Porto acabou o ano passado, eu, pelo momento, ainda estou contente. Porque eu, sinceramente, não estava a contar que a equipa fosse fosse alinhar tanto na ideia do novo treinador, porque eu segui-o aqui quando foi treinador aqui em França e, sinceramente, estava com um pezinho atrás. Mas da maneira que estão a jogar, eu acho que até pode ser que seja uma boa época para o Porto. E na Liga Europa, pronto, fomos jogar fora, conseguimos um pontito, eu acho que já é bom.
Ora, amanhã tem uma deslocação a Famalicão que também está a fazer um bom início de campeonato, está na 5ª posição com 19 pontos. Ora, o Porto desloca-se este clube, a casa do Famalicão. Uhum. Que antevisão é que se pode fazer este jogo? Pode ser um jogo já para ver como é que o Porto se comporta relacionadamente com os rivais diretos?
É assim, sem falta de respeito ao Famalicão, eu acho que o Porto tem como obrigação de ganhar fora. Porque se quer voltar a estar nos mesmos patamares que estava antes e que, aos quais habituou os adeptos e todas as pessoas que seguem o Futebol Clube do Porto, tem que ir para esse tipo de jogos a pensar que vai para vencer. Mas não creio que seja difícil, que seja fácil. Porque, bom, sabemos que o Famalicão está a jogar bem e agora, sim, é só é dentro do campo que se resolve tudo. Mas o Porto tem que chegar lá sendo uma equipa conquistadora e para sair de lá com os 3 pontos.
Muito bem. Obrigado, Adão. O tempo está a ser muito escasso. Hoje as nossas intenções vão todas mais para as eleições do Benfica. Falando sobre a vossa equipa dos portugueses de Benfica Paris 19, ficará para uma outra oportunidade. Só de relembrar que atualmente estão no segundo lugar com 6 pontos, menos 3 que o primeiro classificado, que é os trabalhadores portugueses de Pierrefitte. Amanhã não tem jogo, por isso teremos uma outra oportunidade de falar. Estão muito bem no campeonato e certamente que vão procurar um regresso ao regional, não é?
Obrigado e até à próxima.
Muito bem, obrigado nós, Adão, boa continuidade e até uma próxima oportunidade. Passamos para o futsal, agora para falarmos com o Jorge Alexandre, cofundador da Casa do Benfica de Paris, responsável pela equipa de futebol, sob o nome de CBPS78, significa Casa do Benfica de Paris Sport 78. Boa tarde, Jorge Alexandre.
Olá, boa tarde, Sr. Sousa Gomes, tudo bem?
Tudo numa boa e consigo. Como é que vai?
Também está tudo bem, obrigado.
Ora, a equipa, estamos a falar agora de futsal, a equipa do Jorge Alexandre, que é a casa do Benfica de Paris Sport 78, no campeonato do distrital de Yvelines. O ano passado falhou pouco para subir em divisão, este ano qual é o vosso principal objetivo?
É como todos os anos, a subir.
E como... E a equipa está preparada para isso?
Sim, nós estamos preparados. É verdade que ontem empatámos contra o Trap, foi um jogo muito intensivo, foi o 1-1, mas bom. Estamos como o Benfica, vamos ao ataque, as bolas de vez em quando batem na trave, batem de todo lado, e os outros vão e marcam. E assim é a vida.
Foi assim o último jogo na Liga dos Campeões do Benfica, não é?
É mais ou menos igual.
Você que é um benfiquista também e por isso está a ser convidado hoje na emissão. Sim. Porque estamos em eleições do Benfica e para já de salientar que você está em Portugal como sócio do Benfica. Sim. Para ir votar, não é?
É isso, pá, eu sou da zona de Viseu, já fui à casa do Benfica de Viseu fazer o meu direito de voto.
Muito bem, e qual é a sua expectativa, quem será o melhor para o Benfica, Rui Costa ou João Noronha Lopes?
Eu, para mim, ganho o Benfica. É verdade que, o Rui Costa foi sempre o meu jogador preferido, o nosso maestro. É verdade, ele, como jogador, foi um grande jogador. Como presidente, tem os seus percalços, é verdade. Mas, bom, para mim, não sou ele que manda no clube. Agora esperamos que, se ele passar, que possa fazer mais e ter outras decisões. Por exemplo, eu acho que é a segunda vez que ele faz... Mudar de treinador no mês de outubro, para mim, é uma grande erro. Como é que é possível uma equipa profissional começarmos, por exemplo, o Lage escolheu os jogadores e agora é o nosso amigo, no Mourinho, que, mas o Mourinho foi ele que escolheu, está a compreender? É complicado, porque essas decisões são feitas antes, mas bom, nós não temos nas estruturas do clube, não fazemos parte do interior e é lá que se manda, e é lá que sabemos o que se passa. Mas é verdade que é uma incompreensão, mas bom, já é a segunda vez que ele faz isso, o nosso amigo Rui Costa.
Ora, digamos que, vou-me basear em entrevistas que eu assisti, que vi nos jornais televisivos, porque sou neutro, não tenho qualquer tendência para um lado ou outro, mas sobre o que eu ouvia alguns adeptos dizer é que uma equipa não se constrói em 4 anos. Ora, o Rui Costa foi o presidente de 4 anos, mas, como disse o nosso amigo Jorge Alexandre, mudou de troca, já é a segunda vez que troca de treinador no curso da época. Acha que isso pode ser uma agravante, tanto isso como as aquisições que fez para o clube, gastou 130 milhões de euros e que não estão a render, pode ser essas as consequências que lhe pode custar a presidência ao Rui Costa?
Por exemplo, é verdade que, bah, como eu disse de início, normalmente o treinador é escolhido no mês de maio, junho, não é no mês de outubro, mas bom, foi por causa dos resultados que ele foi obrigado, entre parasmo, de mudar de treinador. É verdade, foi bom, e ele também teve... Bah, tivemos o Mundial de Clubes, por exemplo, é verdade que mudar de treinador, sabe como é que é, fomos para os Estados Unidos, bom, também tem essa desculpa, que não estava, ia mudar de treinador, depois os jogadores não conheciam o treinador, mas bom, eu para mim, um treinador é escolhido no fim da época, quando acaba a época, se quisermos mudar, é no mês de maio, se muda de treinador, não é no mês de outubro, mas bom. Ora... Como eu disse, não fazemos parte da estrutura, não sabemos o que é que se passa lá dentro de... mesmo da equipa desportiva e dos jogadores.
Na Liga dos Campeões, o Benfica ainda não conseguiu marcar pontuação, em 4 jogos, 4 derrotas. Qual é a sua expectativa também para o Benfica nesta competição da Liga dos Campeões até o final?
Como se diz em português, quando há jogos, há vida. É verdade que as contas fazem-se no fim, ainda temos 4 jogos. É verdade que há jogos complicados, mas bom... Temos que ganhar os 4 se quisermos passar. Ou mesmo ganhamos 3 e empatamos 1, temos 10 pontos e ainda podemos passar. Mas bom, é verdade que a maneira que estamos a jogar, é verdade que temos muitas contratados, temos oportunidades de marcar, não marcamos, e os adversários vão à baliza, marcam. Pronto,
justamente estamos a fazer uma referência ao jogo de terça, da quarta-feira, em que em que o Benfica dominou o jogo, praticamente de princípio ao fim, tiveram várias oportunidades, bolas na trave, enfim, bolas muito desperdício à frente da baliza, não conseguem marcar. O que é que falta a esta equipa do Benfica para conseguir ter golo?
Para mim, falta-me um matador, porque é verdade que o Plavidis é um bom jogador, temos lá bons jogadores, mas estão a falhar muito, e estamos a precisar de uma alma mais... um jogo de equipa. É verdade que, por exemplo, a equipa joga bem, temos bons jogadores, mas no momento fatal não marcamos. Isso, estou a falar da Liga dos Campeões, porque é verdade que no campeonato, bom, fomos ao Porto para fazer um empate, mas isto conhecemos o sistema do nosso amigo o Mourinho, prefere empatar que perder, mas bom, uma equipa que quer ser campeã não vai ao Porto para empatar, mas bom, isto são escolhas da direção, de técnica, mas bom, faz parte. Mas é verdade que penso que temos que jogar mais à Benfica, arriscar mais. Às vezes é melhor perder, mas jogamos bem, que estamos a jogar à defesa, e depois jogamos um golo no fim, mas não foi o caso. Nós jogámos muito bem a primeira parte contra o Bayer Leverkusen. Mas é verdade que depois baixámos um bocado o sistema de jogo, e eles marcaram um golo e deram confiança, mas nós ainda temos tempo para marcar. Mas bom,
ora, muito rápido também uma palavrinha sobre a seleção portuguesa, que Roberto Martinez anunciou ontem os 26 convocados para os 2 últimos jogos, com visão ao Campeonato do Mundo 2026, a disputar no Estados Unidos, no Canadá e no México. Ora, o Portugal lidera com 10 pontos o Grupo F. Tem pela frente agora, na próxima semana, quinta-feira, dia 13, Portugal vai jogar frente à Irlanda. Frente à República da Irlanda em Dublin, agora é que está certo. Domingo recebe no Estádio do Dragão, no Porto, a Arménia. Faltam dois pontos a Portugal. Você tem a expectativa e a esperança que Portugal poderá sair desta vez campeão do mundo?
Era o nosso grande sonho. A verdade que seria bonito o nosso Cristiano Ronaldo Nacional acabar merecíamos. Porque a verdade, no papel temos a melhor equipa do mundo. Agora é preciso ter paciência e ter jogo a jogo, mas a verdade temos potenciais que campeões do mundo, mas é preciso para já manter jogar jogo a jogo e ganhar confiança. E a equipa, temos grandes jogadores em todas as posições, tem mais que um jogador, mesmo agora veio de chamar o jovem que joga no Bruges. Temos, por exemplo, um jogador lesionado, mas temos jogadores que podem jogar a alto nível. Temos uma grande seleção, é verdade. Temos uma grande seleção e temos a esperança de ser campeões do mundo, porque não?
Muito bem, Jorge Alexandre, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Boa continuação aí em Portugal, a acompanhar essas eleições do Benfica. Obrigado. Sim. Boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde.
Ora, continuando ainda em futsal, para dizer que no Campeonato Nacional da França Futsal Primeira Divisão, o Sporting Clube de Paris é quarto classificado com 12 pontos, menos 4 e menos um jogo que o Gol Futsal Clube. Primeiro classificado tem 16 pontos em 6 jogos. Hoje há derby parisiense no jogo da 7ª jornada. O Sporting Clube de Paris joga frente ao Paris Akaza na sala da Halle Carpentier em Paris 13. O jogo já começou às 16h30. Ora, eu resta-me desejar a todos e a todas um bom fim de semana. Fiquem bem na companhia da Rádio Alfa. Na próxima semana, sábado, cá estarei de novo. Boa tarde.